O câncer de mama é uma doença ocasionada pela multiplicação desordenada de células da mama que produz um tumor capaz de invadir outros órgãos. Trata-se do segundo tipo mais comum da doença e a principal causa de morte por câncer em mulheres cisgênero, ou seja, aquelas que se identificam com o sexo com o qual nasceram. É importante compreender também que a enfermidade pode afetar todo e qualquer pessoa que possua mamas, inclusive homens cisgênero, homens e mulheres trans, entre outras identidades de gênero. José Roberto Filassi, professor da Faculdade de Medicina da USP e chefe do setor de mastologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ressalta os índices de violência contra a população LGBTQIANP+, e como isso impacta até mesmo a discussão sobre o tema.
Existem dados, o Brasil é considerado campeão mundial de assassinatos de pessoas trans, vindo na frente do México e dos Estados Unidos. E uma coisa que é surpreendente, a expectativa de vida de uma população trans é 35 anos. Algumas estatísticas de fora dão 40, 42. Então, por isso, talvez, que o câncer de mama não chame atenção tanto, porque o câncer de mama começa realmente a aparecer nas mulheres cis após os 40 anos. Nós temos a incidência em mulheres mais jovens, mas a maioria dos casos ocorre após os 40 anos. E se acontece esse detalhe de que a expectativa de vida dessa população é muito baixa, ela acontece antes de se ter, tempo para se desenvolver as doenças. Até talvez por isso não tenha surgido a preocupação.
As barreiras para o acesso à saúde pela população não cisnormativa são diversas, além da preocupante expectativa de vida em si. Ana Amorim, professora do Programa de Atenção Primária à Saúde da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Associação Brasileira Profissional para a Saúde Integral de Pessoas Travestis, Transsexuais e Intersexo, comenta sobre os desafios enfrentados.
E a gente tem que considerar que a negligência de serviço de saúde, a dificuldade de acesso, né, as barreiras para acessar o serviço de saúde sociais que são colocadas às pessoas trans, pela própria exclusão social, pela própria negligência de serviços de saúde, são fatores que acabam impactando a saúde de pessoas trans de uma maneira global, inclusive dificultando diagnósticos precoces, né? E não só o rastreamento, não só os exames preventivos feitos quando as pessoas não têm sintomas, mas inclusive quando as pessoas têm sintomas, elas tendem a demorar mais para buscar serviços de saúde por conta dessas barreiras sociais que são colocadas às pessoas trans de uma maneira mais geral.
A professora Ana também ressalta a gravidade de casos de preconceito que podem acontecer dentro do próprio sistema de saúde e o impacto na sensação de segurança nesses serviços.
Um outro desafio muito frequente é o serviço de saúde lidar com violências que acontecem dentro do serviço, mas que não necessariamente são geradas por profissionais de saúde. Isso também afasta as pessoas trans do serviço de saúde, se elas não se sentem seguras para estarem no serviço sem que elas sejam maltratadas pelas outras pessoas da população, sem que ela seja vista com olhares discriminatórios, ou se sinta colocada em uma situação de maior vulnerabilidade só pelo fato dela estar presente dentro do serviço de saúde. Então, os serviços de saúde precisam garantir a segurança das pessoas, o que inclui também fazer notificação de todas as violências que as pessoas relatam e que sejam, né, percebidas.
Especialistas também comentam sobre os impactos psicológicos desse contato despreparado entre os profissionais de saúde e a população não cisgênero. Ana avalia a necessidade de uma melhor capacitação dos profissionais da área da saúde para o melhor atendimento não só da população trans, mas de qualquer parcela mais vulnerabilizada. Eu conversei com Ana Amorim e José Roberto Filassi, professores da Faculdade de Medicina da USP. Raquel Thieme, da Rádio USP São Paulo.